Sejam bem-vindos a mais uma JE Entrevista. Como é que Portugal vai enfrentar os grandes desafios económicos de 2024 e como é que uma das economias mais sensíveis da Europa vai fazer face às mudanças que se esperam para este ano? No fundo, que prioridades se colocam neste período pós-eleitoral e já com o novo governo em funções? É para esta reflexão que temos connosco o Luís Tavares Bravo, economista e board member do Think Tank International Affairs Network. Muito bem-vindo, Luís. O JTE publicou há pouco tempo o artigo assinado por ti, intitulado Incertezas Políticas de uma Primavera Económica. Na tua opinião, qual é a maior incerteza de todas nesta primavera que já chegou?
Boa tarde, Zé. Muito obrigado pelo convite para estar aqui novamente. É um facto, nós tememos em 2004 uma série de momentos que são decisivos e importantes. Há, desde logo à cabeça, em termos económicos, este combate, esta espécie de braço de ferro que os bancos centrais começaram já há alguns anos, os principais bancos centrais mundiais, contra a inflação e que criou uma série de disrupções e de problemas para as famílias, para as economias, porque ao mesmo tempo também não podia haver muitos estímulos económicos. Mas isto é decisivo num momento em que temos, de facto, alguma série de riscos geopolíticos e que estão relacionados, sobretudo, se olharmos aqui para a Europa, com uma guerra que continua no terreno, já faz 2 anos, no leste. E também num ano em que vamos ter eleições bastante importantes e definidoras do que diz respeito a políticas internacionais, portanto, nos Estados Unidos, como na Europa, e que poderão ter impacto na forma como as nações, por um lado, se vão relacionar daqui para a frente, um mundo menos globalizado, mais protecionista, que irá disputar mais os recursos entre si. E por outro lado, se olharmos um pouco para a Europa, e as eleições que nós tivemos aqui em Portugal também foram elucidativas disso, perceber até que ponto é que a coesão social, que também que é um dos motores importantes para o projeto europeu, pode ser afetada por um parlamento mais ligado a movimentos eurocéticos e mais nacionalistas, ou seja, e que depois colidem com aquilo que é a agenda de transformação europeia em termos de economia e de maior integração e de maior coesão social e mobilidade social. A Europa tem registado um valor, um aumento significativo da desigualdade para aquilo que é os parâmetros das economias desenvolvidas, e isso são desafios que importam e que podem afetar as decisões também dos investidores e das decisões de investimento, que estão muito ligadas a esta agenda de transformação europeia.
Luís, e como é que isto tudo se conjuga com essa aparente necessidade de um maior reforço da defesa ao nível europeu? Que também é algo que vai ter que entrar necessariamente nas preocupações dos governos da Europa, e esse vai ser aparentemente um dos temas centrais relativamente àquilo que vai ser a campanha para as eleições europeias.
Eu julgo que há duas formas de olhar para isso. Numa primeira linha, parece fazer sentido, e não é preciso o Sr. Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, que a Europa tem que ter outro tipo de posicionamento face a um tema que parecia colocado no caixote, que é a defesa do espaço europeu. Hoje há várias situações e há sempre. Que tem a ver, sobretudo, com a situação a leste, onde de facto voltámos a ter uma espécie de muralha de aço, ou de uma muralha de ferro, de cortina de ferro, digamos assim,
Cortina de ferro,
entre o
sim.
leste e o, e o entre o Ocidente e o leste europeu, e que à partida está para durar, e que necessita de uma resposta. Nós vimos, obviamente, as declarações do presidente Macron, que trouxeram a possibilidade de colocar aquilo que até hoje não estava pensado, que era botas no terreno, e portanto a França a pensar também, se calhar com os olhos postos em África, onde tem interesses económicos bastante importantes e
E
que
onde
estão a
está a
ser
perder
disputados pela
influência,
Rússia,
não é? E onde está a perder influência?
exatamente, e a Rússia está a ganhar.
Exato.
E portanto não sabemos, mas de qualquer forma é preocupante, porque vemos obviamente aqui emergência de um interesse que pode ter ser mais nacional do que europeu, e portanto nessa vertente obviamente que terá que haver essa preocupação com a defesa. Depois temos o problema dos imigrantes, da imigração, de que a Europa precisa, mas que também precisa que esteja regulada, de forma a preservar a sua integridade política e social. Ou pelo menos precisa de a pensar e de a discutir de outra forma, porque senão vai ser discutida da forma que tem sido até agora, e a única face visível quando tivermos este choque na procura por empregos, provavelmente o que vamos ter é cada vez maior peso destas forças mais eurocéticas e uma desintegração do projeto europeu. Fim, para não me alongar muito, que isso é um tema que dá pano para mangas. Podemos olhar também para a estrutura de defesa como uma forma de projetar o desenvolvimento de investigação económica. Portanto, os tais 2 a 3% que a NATO e que vai ter cada vez mais importância refere como referência e que a Europa não cumpre, não necessitam ser todos em armas e tanques e mísseis e essas coisas todas. Há um papel importante na investigação industrial, que é feito normalmente pela indústria de defesa e que a Europa também pode e deve aproveitar, e sobretudo países como o nosso, como Portugal, onde que obviamente é uma forma inteligente, diria eu, até de tentar induzir crescimento económico, se calhar com exigências que vão acabar por ser necessárias, seja porque o Sr. Trump vence as eleições, ou os Estados Unidos mesmo não vencendo, o Sr. Trump exige. Ou porque de facto existe um inimigo externo, e a Europa e a paz que nós conhecemos nos últimos 50 anos ou 60 anos na Europa como a conhecemos, pá, acabou.
Em Portugal, tivemos o resultado das eleições legislativas antecipadas, com um Parlamento fragmentado, com três blocos bem definidos. Pergunto-te, neste ambiente político, que prioridades assinalas como mais prementes para o novo executivo?
Bom, duas coisas então que eu acho que é importante dizer. Primeiro, dizer que nós estivemos a falar aqui do tema europeu e geopolítico, e eu julgo que o enquadramento vai continuar a ser complexo e pode ser mais complexo para Portugal, porque a configuração ideológica do Parlamento Europeu, provavelmente, se for mais eurocética e mais exigente em termos de defesa, provavelmente vai se virar mais para leste e se calhar vai ser menos consensual relativamente a políticas de coesão entre Norte e Sul, e isso prejudicará a Portugal. Isso significa que Portugal tem que aproveitar o que já está aprovado e tem que executar e conseguir unir-se à volta daquilo que já está aprovado. E isso é implementar o PRR, e nós sabemos que apesar de vivermos, termos um Parlamento enforcado, se quiserem dizer assim, não podemos voltar aos tempos do PREC, onde os governos duravam 3 a 6 meses. E é importante que pelo menos os partidos fundadores da República consigam unir-se à volta daquilo que é fundamental, e aquilo que é fundamental e para o país avançar é pôr os fundos no terreno, porque as pessoas o que sentiram nos últimos anos é que havia de facto estatísticas e havia uma narrativa de que o país estava em crescimento, mas não se sentiu na rua, nós não sentimos na rua, o dinheiro está em algum lado, mas não está nos cafés, não está no bolso das pessoas, e eu julgo que isso também foi uma razão que ditou muito do resultado eleitoral, não só da vitória da perca do poder por parte do Partido Socialista, porque foi isso que foi, mas também da ascensão do Chega como partido contra o sistema. Portanto, as pessoas saíram isto é o movimento da rebelião dos eleitores, as pessoas saíram de casa para ir votar no Chega, mais do que irem buscar votos ao centro. E isso é importante, portanto, é a primeira mensagem. Depois, obviamente que é preciso que o governo que sejam que o governo consiga ter condições para durar algum tempo. E essa é, digamos, um bocadinho uma mensagem que eu repito, mas que é verdade, porque nós não podemos, num ano em que festejamos 50 anos sobre a democracia, de implementação da democracia, e que ganhou a sua maturidade depois nos anos 80, com a entrada na União Europeia, com uma série de acordos. Fomos um país bastante beneficiado por fundos e que nos trouxe muito para um nível muito elevado da Europa. Não podemos voltar para trás, não podemos ter, convinha entrarmos numa maturidade, num momento de maturidade política, porque assim o exige, não é porque esteja lá este governo ou aquele, é porque assim o exige, não havendo uma maioria absoluta, dificilmente voltará a haver maiorias absolutas, porque há menos eleitores no centro político. É preciso que tenhamos um Parlamento que consiga trabalhar para existir durante um período confortável tempo que dê para implementar as reformas que são óbvias ao centro, a saúde, e sobretudo eu julgo que haverá espaço para executar reformas no, na saúde, na educação, e em algumas coisas das pensões. Na segurança é importante para que não fique órfã e nas mãos dos eurocéticos, mas sobretudo e aquilo que é preciso encontrar uma forma, e que não parece que vá ser possível, pelo menos nesta fase, que é procedermos a uma ou duas reformas estruturais. Eu penso que pelo menos as que estão ligadas à tranche do PRR devia ser aproveitada, porque não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão daquilo que o país precisa para poder dar o salto para a próxima década, que é muito importante para o país.
Muito bem, ficam feitas as reflexões. Luís, muito obrigado. O artigo Incertezas Políticas de uma Primavera Económica pode ser lido no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Até à próxima com este e outros temas em análise.